O deputado Matheus Vespe, líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, foi escolhido pela Comissão de Finanças para ser o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do Estado para o exercício 2022. O texto prevê um déficit orçamentário de R$4,2 bilhões. Terceiro ano seguido que o senhor será o relator da LDO, deputado Matheus Vespe.
Eu sinto-me honrado de, pelo terceiro ano consecutivo, ser escolhido como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como fui também de tantas outras peças orçamentárias no Estado do Rio Grande do Sul. É uma imensa responsabilidade que se carrega nesse momento que nós precisamos mostrar uma capacidade como Estado de ofertar serviços públicos de qualidade e, portanto, no momento em que a nossa economia também está afetada, inclusive com riscos de que tenhamos até mesmo uma terceira onda, veja que isso é um risco que existe, esperamos que não se concretize, que tenhamos uma vacinação mais célere nos próximos meses, mas evidentemente que nesse cenário caótico do ponto de vista econômico e fiscal no país, ser o relator da LDO é uma imensa responsabilidade, porque reflete exatamente a nossa capacidade como ente da federação de prestar atendimento à população gaúcha. E essa escolha acontece por meio da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na reunião que acontece sempre nas quintas-feiras. Nesse caso, recebi 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário, que demonstra também a confiança de todos os partidos, da situação e da oposição ao trabalho que temos desempenhado, e a partir de agora, então, serei o relator para esse exercício financeiro do ano de 2022, lembrando que sempre se analisam as peças orçamentárias de um ano para o outro. O que estamos analisando nesse ano será executado nos próximos. Bom, é importante destacar que a LDO é um instrumento que define as prioridades para a aplicação dos recursos públicos e a estrutura do orçamento, de acordo, é claro, com a composição projetada de receitas e despesas para 2022. Como bem falaste, o projeto entregue na semana passada pelo governador prevê um déficit de R$4,2 bilhões. É um valor ainda elevado, evidentemente que é um valor menor do que quando assumimos o governo em 2019, o que demonstra que o governo tem feito o dever de casa e ajustado as suas contas, melhorado o seu fluxo de caixa, não o suficiente, evidentemente, para zerar o déficit, mas para começar a prestar melhores serviços. Ou seja, nós ainda não saímos do cheque especial, mas começamos a pagar credores e a ter uma prestação de serviços, digamos assim, com o salário que ganhamos, suficiente para mantermos a alimentação da família, digamos assim. Por exemplo, quando nós observamos que, do ponto de vista prático, os credores estão recebendo em dia no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos condições de pagar o vencimento dos servidores em dia também, e inclusive nós temos condições de fazer os repasses aos hospitais de modo contínuo, com previsibilidade, evitando que tenhamos, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, isso demonstrou muito no ano passado, um colapso, como aconteceu em Manaus, que pela falta de insumos, de oxigênio, muitas mortes aconteceram, e também um colapso do sistema de saúde foi verificado. E aqui no Estado do Rio Grande do Sul nós não observamos isso exatamente porque o Estado fez a lição de casa. Então, além disso, por acordo também com os demais poderes e órgãos com autonomia financeira, Ministério Público, Poder Judiciário, o Legislativo, Defensoria, o reajuste do duodécimo para o próximo ano será de 3,75%. É o segundo ano que nós conseguimos formar um acordo, um consenso entre poderes para mostrar uma responsabilidade fiscal. Lembrando que em 2019, quando nós tentamos discutir essas questões de um orçamento realista, houve a judicialização dessa proposta de orçamento realista do governo Eduardo Leite por parte do Ministério Público e também uma discussão depois no Poder Judiciário. Então, se nós temos agora um consenso pelo segundo ano consecutivo para cortarmos gastos e para fazermos com que os poderes também deem a sua cota parte de contribuição no enfrentamento da crise, demonstra uma maturidade política do Estado do Rio Grande do Sul nesse momento de maior dificuldade. No entanto, parte do acréscimo ficará retida desses 3,75% e será liberada somente em caso de arrecadação superior ao previsto. Pode acontecer se a nossa economia, evidentemente, se recuperar de uma forma melhor do que o esperado. E até torcemos que isso aconteça, de fato, porque todos querem que a nossa economia cresça para podermos ter aqui, novamente, mais oportunidade de emprego e renda. E como relator, apresentarei um parecer à comissão que seguirá para análise em plenário. É uma grande responsabilidade, como falei, e eu trabalharei de forma democrática, ouvindo também os demais colegas deputados, todas as bancadas, para que possamos trabalhar com um orçamento realista, assim como foi nos últimos anos.
Deputado Matheus Vespe, relator da LDO. Nós vivemos uma situação em que a economia está com dificuldades, a arrecadação de impostos por consequência também, mas ao mesmo tempo a população demanda mais serviços públicos.
Exatamente, é uma equação complexa que exige um malabarismo dos gestores e dos agentes políticos para equilibrar todas essas demandas nessas circunstâncias. A exemplo do envio da LDO de 2021, veja que os poderes e órgãos autônomos fecharam, como falei, um acordo quanto às diretrizes para os duodécimos em 2022. Isso demonstra também a percepção de que devemos agir diferente do que agíamos no passado, como poderes, como entes que têm uma responsabilidade pela gestão da coisa pública, do que agíamos em outros anos, numa situação de normalidade. E será utilizado como base orçamentária para 2022 a dotação de 30 de abril de 2021, considerando o montante previsto no acordo de 26 de março, acrescida, é claro, do índice nominal de 3,75%, correspondente ao centro da meta da inflação para 2021, fixado pelo Conselho Monetário Nacional. Veja que haverá novo esforço de contingenciamento extraordinário em 2022, de tal forma que o efetivo desembolso financeiro em duodécimos seja limitado a um crescimento nominal de 1,35% sobre o valor das dotações de 30 de abril de 2021, considerando, como falei, o montante do acordo previsto. O que significará, na prática, uma economia na ordem de 146 milhões de reais em comparação com as dotações orçamentárias autorizadas. Esse contingenciamento financeiro poderá ser liberado, como falei, caso nossa receita cresça mais. E é o que esperamos que aconteça. Por quê? Porque, afinal, Eduardo, nesse momento em que nós temos uma grande dificuldade de prestar serviços, veja que as famílias, pelas suas dificuldades financeiras, ou por, e, às vezes, aqueles que são os provedores dessas famílias terem perdido seu emprego, muitos estão procurando a escola pública, retirando filhos das escolas privadas, cancelando o plano de saúde privado e tendo que contar tão somente com o SUS. Enfim, o Estado está sendo muito mais demandado em segurança, saúde, educação, assistência social. Então, nem se fala, veja o número de pessoas que precisam hoje de auxílio para o pão de cada dia. Então, nesse sentido, o Estado está sendo muito demandado. Veja que, se nós não tivéssemos feito o dever de casa em 2019 com a reforma da Previdência, agora, nesse ano, com a reforma da Previdência dos Militares, com a reforma administrativa em 2019, se nós não tivéssemos feito a reforma tributária, enfim, se nós não tivéssemos feito o dever de casa, e aqui quero falar exatamente para aqueles que criticaram essas propostas, nós não teríamos condições fiscais, repito, não teríamos condições fiscais de dar esse atendimento à população. Então vejo quão importante foi fazer essas alterações, porque afinal é isso que tem dado fôlego para o Estado. Já imaginou se nós não conseguíssemos manter os repasses para a saúde em dia, para os hospitais, nesse momento de pandemia? Nós não teríamos nem expandido a nossa capacidade de internação em leitos de UTI, e foi dobrada no estado do Rio Grande do Sul, um dos estados que mais aumentou o número de leitos de UTI, mas teríamos dificuldade até mesmo de mandar o mínimo para hospitais terem condições de prestar os serviços que são contratualizados com o Estado. Veja que mesmo com toda essa situação que eu estou narrando como positiva, de voltarmos a pagar em dia os repasses para a saúde, muitos hospitais estão com dificuldades e alguns em risco de colapso. Cito aqui o exemplo do município de Carazinho, que o hospital apresentou dificuldades na última semana em razão do aumento do número de casos. Mas veja que todas essas circunstâncias negativas conseguem ser enfrentadas porque nós fizemos o dever de casa. O governo Eduardo Leite é um governo responsável, um governo que tem senso cívico, compreende o papel do Estado nessa crise, principalmente na oferta de serviços, aqui contra qualquer tendência liberal extremada, que chamaria de libertária, que acha que o Estado não deve intervir na economia de forma alguma. Veja que se nós esperássemos a pura e simples retomada da economia pelas próprias forças da sociedade civil e do mercado, sem nenhum auxílio, principalmente no tocante à assistência social, nós teríamos aí um colapso social que dificultaria nos próximos anos ainda mais a capacidade do Estado de retomar a sua condição de prestador de serviços à população, e a população acabaria alijada também dos seus direitos que estão consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil.
Ouvimos o deputado estadual Matheus Vespe, do PSTB. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.